Hoje, 15 de outubro de 2010, nós vamos fazer estudo com o mentor, John.
Que possam servir para abrir cada vez mais os nossos caminhos e que possamos ser sempre instrumentos de paz nas orientações que estivermos fazendo. Pai, pedimos permissão que os orientadores desta casa, nossos mentores, possam juntar-se a nós para mais uma noite de estudo e que possamos dar-se a iniciar.
Que a paz do nosso mestre possa estar conosco, nos auxiliando, nos amparando sempre.
John, eu queria fazer uma pergunta. Toda pessoa que tem uma mediunidade ostensiva vem com uma missão. Não diria especial, mas uma missão específica dentro daquela mediunidade?
A missão é usar a mediunidade com proveito. Certo?
Certo.
Essa é a missão específica.
Uhum.
Agora, se vai ser feito esse tipo de trabalho, ou aquele tipo de trabalho, se é aqui nesse centro, se é naquele centro acolá, ou se é em outro lugar, aí varia. Tá? Porque ao longo da vida, nem tudo foi planejado, nem tudo é determinismo, ao longo da vida de encarnado. E as situações fazem com que você tenha que ajustar a sua vida em acordo com as situações, certo? Então, às vezes, você pode não encontrar um trabalho aqui nessa cidade, você tem que ir para outra cidade, para outro estado, mudar de bairro dentro da mesma cidade. São situações que você tem que vivenciar. Então, por isso que a gente não vai dizer você foi designado para essa casa. Você foi designado para um trabalho que vai aproveitar sua mediunidade. Agora, se é aqui, se é lá, se é esse trabalho, se é aquele, vai variar. Certo? Porque as suas necessidades de médium mudam. Conforme você se aprimora, você pode ter necessidades que a casa não supre. E aí você tem que procurar uma casa que vai suprir aquela necessidade.
Agora, na verdade, a minha pergunta foi uma preparação para a situação seguinte. Porque eu conheço até algumas pessoas que se encaixam nisso. Pessoas que na infância tinham uma mediunidade extensiva muito grande, que causava até uma série de perturbações. E que a vontade dela de parar com aquelas manifestações foi tão grande que realmente conseguiu parar com as manifestações mais ostensivas. Como é que fica essa situação? Como as pessoas conseguem abafar com a vontade e a mediunidade?
Quando a gente fala em mediunidade na infância, a gente não pode falar em mediunidade ostensiva. Nós falamos mais em fenômenos espirituais, certo? Porque quando você observa esses fenômenos na infância, você não pode afirmar que se trata de um médium ostensivo. Na infância, todos nós somos sujeitos a processos espirituais, a fenômenos espirituais. Alguns mais, outros menos, tá? Você só vai conseguir identificar o médium ostensivo quando esses fenômenos perduram na maturidade. Aí você pode dizer, é um médium ostensivo. Certo? Mesmo esses têm que se harmonizar primeiro, antes de verificar se a mediunidade persiste. Porque às vezes são só processos de desarmonia. Aí então, quando entra no estado de harmonia e a mediunidade persiste, nós podemos chamá-lo de médium ostensivo. Tá? Vamos lá. Deus é Pai. E cada espírito tem uma necessidade diferente da encarnação. Algumas vezes, a vida física, a vida de encarnado de um espírito é abreviado por causa do seu comprometimento. Tá? Então, algumas vezes, sua vida como encarnado é abreviada. Alguns médiuns ostensivos, que se verifica que eles não vão suportar a carga, significa em suportar a carga, que eles vão se rebelar mais do que deveriam. Então, essa mediunidade, ela pode ser abafada, mas ela não é anulada. Eventualmente, ela vai surgir de novo.
E, de repente, antes só traria perturbação desnecessária.
Mais mal do que bem, mais malefício do que benefício. Mas é óbvio que ela só fica abafada. Os fenômenos ficam lá no fundo, sempre lembrando a ele do trabalho que ele tem a fazer. Entendeu?
Uhum.
A gente só não deixa aflorar, mas deixa a coisa ficar lá. E dependendo da intensidade do trabalho, a gente abafa mais ou abafa menos. Se a necessidade é de um trabalho intenso, a gente abafa menos, que é para ele ficar sempre alerta, que o dia vai chegar.
Não sei se eu vou fazer a pergunta para a gente. A gente separou aqui, porque a gente estava estudando o livro dos Espíritos, tratando sobre a união da alma e do corpo. E ele pintou algumas dúvidas.
Obrigado.
Que deu a entender que a união não acontece durante a gestação, e sim no nascimento, a união definitiva, que o Espírito ficaria ao lado da mãe durante a gestação. Como é que funciona esse processo?
A ligação, ela não ocorre nem ao nascer. A ligação mesmo, ela só vai se fortalecer quando o Espírito... Usam 7 anos como um número cabalístico, né?
Uhum.
Mas não é 7 anos precisamente. Varia de Espírito para Espírito. Alguns é com 5, 6, outros vai para 8, 9, 10... Na média, fica em torno dos 7 anos. Por isso que você fala-se muito dos 7 anos. Mas não é que vai ter 7 anos fixos, tá?
Certo.
Vai variar de espírito para espírito. Cada um é um processo. Então, a ligação completa só ocorre mesmo nessa faixa de idade. Por isso que nós falamos para você, ainda agora, que na infância você não pode afirmar que ninguém é médium ostensivo. Porque como a ligação, a mediunidade se caracteriza pelo afrouxamento do espírito com relação ao corpo físico. No final, o que caracteriza a mediunidade é isso. Tá? Então, se você pega uma criança, o espírito não é fortemente preso ao corpo. Então, com isso, possibilita os fenômenos espirituais.
Faz sentido.
Tá? O que acontece? Durante o processo de gestação, o espírito não se encontra dentro do útero materno. Para a gente ser sincero, nem o espírito da mãe se encontra dentro do corpo materno. Então, se o espírito da mãe não se encontra dentro do corpo, a gente também não vai esperar que o espírito do feto, que tem formação, vai estar lá dentro. Certo? Você tem sempre que pensar como processos dinâmicos. Então, o espírito da materno, apesar de não estar dentro do corpo da mãe, ele se encontra ligado ao corpo como um todo. O espírito do feto em formação, ele não está lá dentro também, mas ele está ligado, gerenciando aquela formação. Então, uma age direto sobre o corpo, que é o espírito da materna, ou você sobre o seu corpo. O feto, o espírito que está gerenciando a formação do feto, ele age externamente. Por quê? Porque o feto em si é um organismo, como diz, em formação, e por estar em formação, ainda muito rudimentar, ele não comporta uma ligação completa com o espírito. Certo? Porque essa ligação completa ia embotar de tal grau o espírito que ele não ia conseguir continuar o processo de formação. Este é o mesmo motivo pelo qual, na criança, o espírito não está completamente ligado ao corpo físico. Porque é uma estrutura rudimentar que não possibilita a manifestação, até um determinado grau, completa do espírito. Se ele, nós sabemos que a estrutura material, ela inibe a potencialidade do espírito. Certo?
Sim.
Se você pegar uma estrutura material rudimentar ainda, não formada completamente, ela vai inibir muito mais o espírito. E ele não vai conseguir se manifestar materialmente no que ele necessita. Então, por isso que esse espírito não pode estar tão ligado ao feto informação quanto você está ao seu corpo físico. Por esse motivo, um espírito não pode estar ligado tão completamente ao corpo de um recém-nascido, de uma criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, quanto vocês estão com o corpo de vocês. Porque nessa condição que vocês se encontram agora, a estrutura material se encontra bem formada e apta para a manifestação de cada um no plano material. Se vocês olharem um processo de desencarnação, um processo de desencarnação natural em que o indivíduo atinge a maioridade, vocês vão ver que, a partir de uma determinada situação ou condição, o espírito também passa mais momentos livres. Significa, ele também não está tão ligado ao corpo. Ele vai voltar à condição da infância. A relação espírito-corpo-físico volta à condição da infância. Espírito-corpo-físico não tão ligados. Porque o corpo, como já entrou num nível de deteriorização tal, que o espírito não pode mais se manifestar completamente na matéria. Ia inibir tanto a potencialidade do espírito que não ia ser benéfico para ele. Então ele começa a ficar mais frouxo. Esses processos, né, do espírito se ligar mais intensamente num corpo não bem formado, você encontra nas idiotias, nas doenças mentais. E são processos expiatórios de contenção do espírito. É uma prisão.
Então, nesses casos, ele está mais ligado.
Ele está mais ligado em um corpo em que ele não tem como se formar, se expressar.
Sim.
Uma prisão. Pela bondade de Deus, você sempre tem que pensar que isso é pela bondade de Deus. O espírito é contido durante um determinado tempo num corpo material para que possa inibir as suas tendências. Então, as doenças mentais mais graves, elas vêm para inibir o espírito mesmo. Quando inibe o espírito mesmo, é como se amortecesse também suas tendências negativas. O que vai possibilitar ele, numa encarnação futura, ressurgir em uma condição mais adequada, uma condição mais amena. Porque se ele tivesse pleno poder, essas tendências negativas, elas iam sobressair, elas iam se fortalecer mais ainda, o que ia prejudicar na encarnação seguinte, porque íamos ter sempre mais tendências cada vez mais fortalecidas. Então, quando o espírito vai nesse crescendo, tá? Então você vai imaginar o espírito no crescendo de ativando cada vez mais suas mais tendências. chega um momento que não tem mais volta, ou não teria mais volta. Não teria mais volta porque o espírito não vai ter força suficiente para combater essas tendências que já estão fortemente estabelecidas no seu ser. Aí a bondade de Deus faz o seguinte, então ele vai vir inibido nas suas potencialidades, só que você não consegue inibir só as más tendências, você tem que inibir o espírito, as tendências do espírito como um todo, tá? E aí vem na deficiência mental grave, então inibe todas as potencialidades do espírito, positivas e negativas. Ele passa um tempo sem acionar nenhuma delas, para depois, na reencarnação, desencarna, na reencarnação seguinte, ele está como adormecido, igualado nas suas tendências, boas e más. É uma nova oportunidade que ele vai ter para sobressair com as positivas em detrimento das negativas. Então, se você pegar e jogar essa teoria do deficiente mental para o feto, para a criança e para a senectude, você vai ver o motivo pelo qual o espírito não pode ficar completamente inibido em corpos materiais não formados ainda, ou na degenerescência, como no caso da ancianidade.
Entendi. Agora, qual é o nível de consciência desse espírito quando o feto está em formação? Porque quando se reencarna, há uma miniaturização do perispírito, que ele perde a estrutura do seu perispírito, ou a energia do seu perispírito, para ele poder reencarnar no corpo, não é isso?
Isso. A questão do perispírito é semelhante ao do corpo físico, que a estrutura se desgasta e precisa ser refeita. Então, quando a gente fala em diminuir o perispírito, nós estamos falando em desagregar matéria. Então, o espírito vai perdendo uma matéria que já não tem mais condições de permanecer coesa. Tá? Porque toda a estrutura material, depois de um certo tempo que se mantém coesa, ela se desgasta, ela se enfraquece. Então você tem que desfazer aquilo tudo e moldar novamente. Então quando a gente fala no processo reencarnatório, nós estamos falando em um desfazimento do perispírito. O que algumas vertentes de pensamento também chamam de segunda morte.
Sim.
Certo?
Você perde a sua forma.
Você perde o corpo.
Sim.
Então você está encarnado com o corpo físico. Você desencarnou, perdeu esse corpo, chamou de morte. No processo em que esse corpo, que agora é o seu corpo de expressão, se desgasta, você precisa perdê-lo também. Tá? Então é como se fosse uma segunda desencarnação, uma segunda morte. E aí você se desfaz daquele corpo e vai dar surgimento a uma nova forma. Como esse corpo seu não é a forma do espírito, tá? Então cada vez que o espírito reestrutura, ele faz isso com uma forma diferente, porém semelhante. Da próxima vez, as suas feições vão ser diferentes. Embora sejam semelhantes, cabeça, tronco e membro. Dedos, pés, orelhas, mas a forma vai ser diferente. A estruturação vai ser organizada de uma forma diferente.
Mas assim, nesse momento do feto, qual é o nível de consciência desse espírito?
Ah, sim, o nível de consciência desse espírito. Ele é minimizado o nível de consciência, certo? Apenas algumas funções necessárias para a coordenação do processo de reencarnação é que se mantém, vamos dizer assim, acesa.
De forma automativa, né?
de uma forma automática. De uma forma automática, mas nem tanto. Porque quando a gente fala de uma forma automática, é porque você reestrutura em cabeça, tronco e membro, pés, mãos, dedos, orelhas, nariz, boca, etc, 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 etc. Vai haver também uma forte influência do DNA, materno e paterno. Mas existe a componente que é a necessidade do espírito. Essa necessidade para a reencarnação em questão não é automatismo, não é automática. Então é uma gerência consciente do processo.
Do espírito? Ou...
Do espírito. Do espírito.
Agora, essa é uma questão interessante também, porque, por exemplo, quando a gente analisa os espermatozoides, são milhões de espermatozoides, cada um, de repente, com um material genético parecido, mas não igual.
Sim.
E como é que é feito essa escolha, ou como é que é feito esse processo para que a necessidade da encarnação é selecionado aqueles que melhor se adequam a essa necessidade de reencarnação? Encarnatória, como é que funciona?
Você já ouviu dizer que o animal que escolhe o dono? Já ouviu dizer isso?
Sim.
Por que que o animal que escolhe o dono? Porque vamos dizer que você, Fernando, escolha um cão, filhote, compra o filhote, alimente o filhote, mas ele gosta mais da Denise. Então, ele escolheu o dono. Isso é o que se fala de escolher o dono. É que ele vai buscar a pessoa com que ele encontra uma afinidade. Às vezes a pessoa nem gosta dele. Mas existe uma afinidade. Ele se sente atraído por aquele espírito. Certo? O processo dos espermatozoides é semelhante. Você tem um grupo de células. E essas células, por se caracterizarem células de espermatozoides, são células que, na sua diferenciação, não é só uma questão de forma para elas poderem se locomover ou se movimentarem na direção do óvulo, desde o processo do momento que são liberadas até chegar ao óvulo. Elas vão se deslocando numa determinada direção. Por isso, elas precisam de uma forma. Né? Que os capacite a isso. Por isso é aquela forma de peixe do espermatozoide. Mas além disso, essas células, elas possuem receptores e emissores mais intensos do que uma célula convencional, uma outro tipo de célula. Esses receptores, emissores mais apurados, eles são capazes de sintonizar com o espírito reencarnante. Certo? E aquele espermatozoide, ou aquele grupo de espermatozoides que mais se identificam com o espírito reencarnante, eles como que se recebessem uma carga energética extra, que é afinidade. A afinidade, quando você está no meio dos seus afins, você se sente revigorado, mais disposto. Quando você se encontra num meio que não são espíritos afins, você se sente pesado, sua vitalidade como que se
esvai.
Com os espermatozoides acontece uma coisa semelhante. Quando a célula sintoniza com seu afim, ele ganha uma vitalidade extra. E com isso ele consegue uma força, um deslocamento mais rápido. Além disso, a possibilidade de romper a membrana do óvulo fica mais fácil porque ele está...
Porque é uma situação de afinidade mesmo, que não são qualquer óvulo, qualquer espermatozoide que consegue curar o óvulo, é aquele que parece que o óvulo escolheu.
Aquele que o óvulo escolheu. É aquele que sintonizou com o processo todo. É que possibilita a entrada. e aí vai fecundar o óvulo. Então são processos energéticos. Certo? Todos os processos são energéticos. A própria mãe, por exemplo, ela pode, mesmo que o espermatozoide seja finalizado com o espírito reencarnante, receba aquela carga, mas a mãe, por não ter uma afinidade tão grande com o espírito reencarnante, por exemplo, muitas vezes acontece, não possibilita esse revigoramento do óvulo, do espermatozoide, por completo. E aí não consegue a fecundação. Muitas das mulheres que não conseguem a fecundação, quando não tem um problema orgânico, é porque não se afiniza com o espírito reencarnante. Elas querem ser mãe, mas não daquele espírito.
Entendi. E qual o papel da mãe e do pai também nesse processo de formação do espírito? Como que eles podem ajudar ou atrapalhar?
O amor sempre favorece os processos. Então, os ambientes de amor, de paz, de tranquilidade, que são ambientes fundamental, ou um ambiente fundamental para um espírito reencarnante que está passando por uma situação tão delicada, necessita. Tá? Que o mesmo vale para qualquer um de nós. Os ambientes harmonizados nos deixam tranquilos. Os ambientes mais harmonizados nos deixam irrequietos. Tá? E com isso a gente não faz o trabalho direito. Imagina a gente aqui trabalhando em um ambiente completamente conturbado. A gente não conseguir manter a concentração. Imagina você formando, estruturando um corpo físico num ambiente conturbado.
Mas para mais, que é a real função da glândula pineal na mediunidade.
A real função da glândula pineal na mediunidade. A glândula pineal, ela é ligada ao cérebro. Ela é muito próxima do cérebro. O cérebro tem uma ligação muito grande com a estrutura mental. Os processos mediúnicos, eles são processos mentais, processos psíquicos. E o que que acontece? Todos os órgãos que estão envolvidos com os processos psíquicos, eles são importantes na mediunidade de uma forma geral. Se nós formos pensar bem, o cérebro é fundamental para a mediunidade, assim como a glândula pineal, assim como o córtex cerebral, assim como todos os... a ramificação de nervos que chega até o cérebro, certo? Espinha, toda essa parte aqui de trás, tá? Que agora eu não estou conseguindo passar o nome. Então, a glândula pineal é mais uma glândula, ou mais um órgão, envolvido nesse processo. Nós não diríamos que ela tem uma função específica. O conjunto tem uma função específica. Quando o conjunto está harmonioso, o processo se dá harmoniosamente. A mediunidade em si, quando falam que a mediunidade é orgânica, não é que ela está representada no seu corpo físico. Certo? Quando nós dizemos que ela é orgânica, é porque ela se encontra na estrutura perispiritual física. Nós ainda agora falamos para o Fernando, numa pergunta, que no final mediunidade está relacionado com afrouxamento do espírito com relação ao corpo físico. Então, o que caracteriza a mediunidade são funções possibilitam esse afrouxamento mais fácil ou mais difícil. Então, aquele médium não ostensivo são estruturas que não possibilitam esse afrouxamento de uma forma fácil. Médiuns ostensivos já têm essa capacidade. Então é uma função orgânica, porque isso encontra íncito na ligação perispírito-corpo físico. Na cola. Certo? Então a gente vai dizer que é uma função do duplo etérico. Houve aqui um debate em que nós vimos que existem regiões semelhantes separando cada uma das camadas do perispírito. Certo?
Sim.
Então é o tipo de cola em todas essas camadas. Tá? Então ela existe em todas essas camadas. Dependendo da onde ela é mais intensa ou menos intensa, vai caracterizar o nível de mediunidade. Então o médium sonambúlico, ele tem uma parte mais fraca nas camadas mais internas do perispírito. O médium estático é mais interno ainda. O psicofônico é mais externo. O de incorporação parcial não é tão externo quanto o psicofônico, mas é mais externo do que o sonambúlico.
Então, de certa forma, o conceito que hoje tem em grande parte da doutrina espírita de que a glândula pineal é a glândula da mediunidade é um conceito errado.
Equivocado. Porque toma parte pelo todo. Entendeu? Ela importante é. Porque todos os órgãos que estão mais diretamente envolvidos com a estrutura psíquica são importantes. Então, uma má formação em qualquer um desses órgãos vai acarretar em dificuldades de transmissão de pensamento. De transmissão de informação, melhor dizendo. Tá?
Perfeito. Mas não que a glândula pineal mais ou menos desenvolvida vai interferir no processo.
Não. O médium, aqueles que nós chamamos mais ostensivos, é que tem mais facilidade de desdobramento. Ponto 1. Quanto maior a sua capacidade intelectual e moral, com o espírito, ou maior vai ser sua capacidade de transmitir informação de espíritos.
Ah, sim. Vai entender melhor.
Isso. Obviamente, você tendo uma moral e uma condição moral intelectual elevada, você vai sim comunicar com espíritos elevados. Espíritos elevados têm uma grande capacidade de trabalho. Aí você olha e diz, aquela é uma mediunidade muito específica. Mas o espírito que se liga ao médium tem uma capacidade grande. O que caracteriza a potencialidade da mediunidade é o nível moral e intelectual do médium.
Certo?
O tipo de mediunidade vai depender de onde a cola é mais fraca, vamos colocar assim.
Aí tem a ver até com o que se estudou no invisível, que quanto maior a potencialidade do médium, melhores os espíritos que vão se utilizar dele para trabalhar.
Isso.
E como ele tem mais energia, consegue fazer mais coisas.
Isso. Melhor qualidade de fluido que os espíritos têm para trabalhar. Certo? Então, muitas vezes, o que você caracteriza de um médium com possibilidades grandes, ele não tem possibilidades maiores do que o outro. Ele simplesmente está ligado com espíritos mais capazes. Quando se fala da mediunidade de Chico Xavier e de Divaldo Franco, normalmente costumam se, mudar, se colocar como médios de potencialidades
excepcionais.
Não são. O que eles são, são espíritos acima do, da média. Os dois. Sendo espíritos acima da média, eles se ligam com espíritos mais capacitados. E, com isso, e além disso, fornecem um, fluidos com uma qualidade melhor. Então, é a condição ideal para o espírito trabalhar. E com isso você tem trabalhos de qualidade. Em momento nenhum nós estamos desmerecendo o médium, muito pelo contrário.
Ah, sim.
Certo? Nós estamos enaltecendo a sua capacidade como espírito.
Ah, e enaltecendo até o que é importante, que é a moralidade do espírito e a inteligência. Que é a conquista dele.
Isso.
Agora, John, você agora colocou a situação dos espíritos que ficam presos num corpo alimentado e que numa encarnação seguinte, por estar os seus sentimentos adormecidos, tende a ter um certo controle, quer dizer, vir de uma forma mais equilibrada. Esse tratamento que é dado para esses espíritos enquanto encarnados, dementados, reflete nessa reencarnação seguinte?
Reflete.
Porque às vezes eu percebo que as pessoas que tratam como criança, né? Eles tentam a... Na verdade estão subestimando até o espírito que ali está. E como é que é a reação? Porque às vezes tem uma reação de revolta, já que o espírito tem noção do, que, do processo. Ele está adormecido, ele está numa prisão. Mas dependendo do tratamento que ele venha a receber, ele pode estar sendo estimulado para ter de novo passar uma revolta ou uma parte negativa dele aflorada?
Ele ser tratado como criança não é grave. Porque o que principalmente eles precisam é de carinho, amor e atenção. Esse é o principal que eles precisam. Carinho, amor e atenção. Se a pessoa que está tratando deles tem, trata com carinho, amor e atenção, eles já estão recebendo o que eles precisam. Se esse carinho, amor e atenção vem na forma de um tratamento infantil ou de outra forma qualquer, não é, é de menor importância. Você entendeu? O efeito é de menos importância. Tá? Porque aquela... o espírito encarnado cuidando de um espírito enfermo mentalmente, ele não tem muita noção da capacidade do espírito, do que o espírito consegue fazer. Então a gente tem que respeitar também e entender a limitação do encarnado. Certo? O que o espírito necessitado, ele poderia até aproveitar mais se ele tivesse, vamos dizer, o estímulo específico para ele. Mas é muito difícil do encarnado saber. Certo? Existem terapeutas especializados nesse tipo de abordagem. Então, o que, que o terapeuta faz? Ele vai testando o espírito para ver a sua potencialidade. Mas isso é um profissional formado, que nem todos têm acesso. Se você for me perguntar, esse é o ideal? Esse é o ideal. Carinho, amor e atenção ligados com um tratamento profissional adequado. Seria o ideal. Mas nós não podemos esperar isso para todos. Por isso, não é de fundamental importância. O importante mesmo, o que é fundamental, é o carinho, amor e atenção. Esse é que é fundamental. E isso qualquer um pode dar.
Estudando lá, sobre o lado fluídico, gostaria de perguntar o seguinte. A gente pode considerar o lado fluídico como um veículo eletromagnético?
Sim.
Então, eu posso dizer que essa, a ligação entre o corpo físico e o espírito, vamos dizer, no momento de desdobramento, né, possa ser feito com ondas mentais?
Não.
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 Então, a ligação realmente, esse lado eu posso imaginar como uma corda interna.
O que que acontece? O seu corpo físico, ele é decorrente da sua estruturação mental, certo? Você que comanda a forma do seu corpo, a organização e o funcionamento. Nos momentos de desdobramento, vamos dizer que o comando também não é mental. Desculpa, o comando também é mental. Mas do laço fluídico, não é que são ondas de pensamento indivíduo. É uma componente material. É energético, mas é uma componente material. Certo? Que ela é, essa estrutura é uma das componentes dessa organização física que o espírito se manifesta. Organização física se entende pelo espírito como físico. Me fica entendendo?
Eu só não consigo visualizar ainda bem, ou seja, como seria essa ligação, né? Porque a gente tem o hábito, né, de materializar visualmente, né? Então, mas eu poderia realmente visualizar como se fosse uma corda, mas tipo, um fio de eletricidade, né? Porque a eletricidade, aliás, ali é matéria.
Olha só, vamos analisar o que a gente está falando agora sobre duplo etérico e os variados duplos etéricos. Tá?
Sim.
O seu braço é material, tem uma estrutura material.
Sim.
Contínua. Se a gente corta, você vai romper essa estrutura contínua. E com isso depois você não vai poder voltar no outro lugar. Não é só encaixar que ela se une. Então, nós temos estruturas materiais contínuas. Tudo bem, você vai dizer, as estruturas materiais são energia ou fluido se manifestando na forma dessa estrutura. Não importa, é uma estrutura contínua. Então, você vai imaginar que um corpo físico como essa estrutura contínua. Depois, nós temos a camada mais interna do perispírito. Você vai visualizar ela como uma estrutura contínua. E nós temos as várias camadas do perispírito. São condições de existência contínua. Entre um e outro, nós dissemos que existe o duplo etérico. Esse duplo etérico, ele não é uma estrutura contínua. Entendeu? Ele não tem uma forma. Ele não é um corpo. Ele é uma ligação energética que mantém preso.
Sim.
Mas ele tanto não é uma forma contínua que você pode separar os dois. E ele se mantém ligado através do lado fluídico. Quer dizer, o duplo etérico, quando você está com acoplamento perfeito, ele deixa de ser um laço para ser uma ligação em todas as partes. Quando você separa, é como se toda essa cola, toda essa ligação energética se aglomerasse num único ponto, para continuar a informação. E aí você consegue separar. Como é perfeitamente elástico, você consegue afastar os dois. Quando você se aproxima, aí quando volta para o lugar, é como se essa ligação voltasse a se formar.
Bom, bastante elástico, porque o pés, esse desdobrado pode fazer assim um...
É porque você fala elástico porque você está se referindo a um elástico.
Isso.
Que é material com possibilidade de ficar.
É, essa imagem que a gente faz.
Mas você não tem que imaginar assim. Não deve imaginar assim. Você deve imaginar como uma ligação energética. A ligação energética, ela se mantém independente da distância. Porque a energia fluindo de um ponto para outro.
Sim.
Então não é um corpo material que se estica.
Entendi.
Mas são ondas energéticas que vão para um ponto e de lá volta para cá. Ou de lá emite até aqui. Como não é continuado, ela não se estica. Ela simplesmente viaja uma distância curtinha ou viaja uma distância mais longa. Mas a quantidade é muito grande. Então, se você olhar, vai te dar a impressão de ser um elástico. Mas não é. Aquilo é uma nuvem que fica viajando de um ponto para outro, transportando informação.
Então, tu vê essa troca de informação.
Essa troca de informação. Você não tem que imaginar como um corpo fixo que se estica, mas como diminutas partículas que ficam viajando de um ponto para outro. Ou ela, se a distância é entre eu e você, vai viajar essa distância. Se você está no Japão e eu aqui, vai viajar essa distância. Certo? Só que, como esses processos são extremamente rápidos, a viagem é curta, em termos temporais, é curta. Porque a velocidade é incrível.
Mais rápida que a da luz.
Mas bem mais rápida. Ela existe em outra condição.
É, verdade.
Então, quando você analisa a distância daqui até o Japão, você está analisando nessa condição. Mas essas partículas viajam numa condição diferente. Então a relação espaço-temporal é outra. Entendeu? Mesmo quando elas estão próximas, a camada perispírita está acoplada ao corpo físico, elas ficam viajando de um lado para outro naquela distância curta, ao longo do corpo todo. Quando você afasta, concentra aquilo numa determinada direção, mas continua a informação fluindo de todos os pontos. Entendeu?
Sim, sim, sim.
Flui do pé em direção à cabeça e aí flui para a cabeça do outro e se distribui até o pé. Quando se aproxima, é mais fácil fazer ponto a ponto. A partir de uma determinada distância, aí ela foca num ponto de saída. Mas vem desde o pé, percorrendo até a cabeça, e aí se desprende. Por que esse processo ocorre? Porque se você fizer de ponto a ponto, a quantidade é menor, então essas partículas vão estar, vamos dizer assim, mais soltas, do que se elas se juntarem e viajarem como um grupo. Fica mais efetivo o processo. Entendeu? Então, a sensação que você tem de elasticidade, não existe essa elasticidade. Porque ela não é um corpo contínuo. Elas são um conjunto de partículas. É como se fosse a areia num recipiente. Você olha, parece um corpo. Se você vira, faz aquela linha. Certo?
Sim.
Mas ela não é aquele fixo. Você pode passar a mão no meio, que sua mão pode conseguir atravessar. Por quê? Porque aquilo que te dá a impressão de ser um contínuo é uma composição de uma quantidade infinita de partículas de areia.
É só um fluxo.
Só um fluxo. Então a areia não é elástica. Mas se eu derramar daqui, ela percorre esse espaço. Se eu derramar daqui, ela vai percorrer esse espaço. Você olhando vai te dar a água caindo, a impressão de que é um corpo elástico, mas ela não é elástica. Ela simplesmente é composta de um número muito grande de partículas pequenas. Quando a gente vai explicar didaticamente isso, aí coloca que é extremamente elástico. Até quando está acoplado, não é contínuo. O duplo etérico não é contínuo. Ele é uma troca de partículas. Troca de partículas seria a forma mais correta. Que se você for ver, é o mesmo processo nos processos físicos materiais. Certo? O campo elétrico é troca de partículas. O campo magnético é troca de partículas. Quando um ímã atrai o outro, é troca de partículas. Um ímã é um bom exemplo. Que você tem um campo elétrico. Você afasta os ímãs, eles continuam se atraindo.
Você falou que tem um ímã mesmo.
Quando você se aproxima, ele se atrai. O campo não é elástico, simplesmente as partículas viajam uma distância maior. A vantagem, a diferença do duplo etérico é que, pro ímã, é que o ímã é um processo não inteligente. O duplo etérico é um processo inteligente. Então, por isso que você se afasta, mas o campo não se enfraquece, apesar da distância. Porque o ímã varia segundo a distância. O duplo etérico não. O laço fluídico não. Porque ele não se espalha, não irradia nas quatro direções. O ímã irradia nas quatro direções, em todas as direções. O laço fluídico não irradia em todas as direções. Ele é inteligente. Ele vai numa direção específica. Então por isso que ele não diminui com a distância. Entendeu?
Jesus amado mestre, nós agradecemos imensamente por esses esclarecimentos tão grandiosos trazidos, para que possamos cada vez mais pôr em prática.